Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Opa, amigo, o que é que há?
Opa, tudo bem e você?
Tudo bom também, tudo ótimo.
Tudo maravilhoso, né? Mais uma semana de NFL, a gente vai já começar aqui o nosso vídeo aí da semana, mas antes queria convidar você que está vendo aí, caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece a gente ainda. A se inscrever no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Semanalmente a gente faz esse vídeo aqui barra podcast, né, comentando o que de melhor aconteceu, o que de pior aconteceu também, né,
Também.
na semana da NFL. Afinal de contas, a gente, nosso primeiro quadro aí, você já vê a imagem, que é o bom, o ruim e o horroroso,
E o
né,
horror.
Lucas? Então se inscreve aqui no canal, aproveita para visitar o apoia.se barra canal do Huddle para se tornar um apoiador ou um apoiador aí do nosso projeto. E muito obrigado a todo mundo que está prestigiando a gente, seja como apoiador ou um play, uma curtida, isso já está ajudando a gente demais, né, Lucas? Então vamos lá, vamos pro bom, pro ruim e para o horroroso dessa semana 5 da NFL aí.
Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Você quer começar ou gostaria que eu
Não,
começasse?
comece você. Vamos manter a tradição aí. Você que começa.
Tudo bem. Então, vamos o bom aqui. Vamos o bom com esse senhor de idade aí que está
Sim.
jogando na NFL, no alto dos seus 44, né, anos
É.
de idade, metendo 5 touchdowns e 411 jardas, o interminável, o
Terminável.
perene, indefectível Thomas Edward Brady, né, fazendo aí o que faz de melhor, que é acabar com o Miami Dolphins, relembrou aí os bons tempos de AFC East e deu-lhe uma lapada, 45 a 17 aí, sob a batuta do Thomas Edward, com 5 touchdowns e 400 jardas, um absurdo completo esse homem. Gostaria que tivesse sido menos participação aí de Antonio Brown, mas foi um belíssimo jogo, 100 jardas recebidas por ele, 124, 113 de Mike Evans, e aí o resto foi cumprindo ali a tabela. 7 recepções de Chris Godwin, sabe, dividir a bola como ninguém,
Ah,
comandar um ataque ainda no mais alto nível de elite da NFL.
exatamente. Acabou? Não
E
vai
o ruim, não,
seguir,
né?
não?
Esse é o bom, esse é o bom. Esse foi o bom.
Cê.
Vamos para o ruim. Né? Vamos para o ruim. O ruim, eu vou colocar aqui o Broncos, tá? Eu já puxava um pouco ali a sardinha de que essa carruagem podia virar abóbora, né? Aí o começo 3-0 tinha sido em cima de times que estavam ali somados 0-9 naquele momento. E aí o Broncos deu uma reabilitada nesses Steelers. Infelizmente, o time realmente parece que ali vai ser vai ficar nesse meio de tabela, um time que vai ganhar para time ruim, mas com times um pouco melhores vai ser complicado. Não que esse Steelers seja um grande time, apesar de ainda poder se organizar, né? Mas o Broncos dá uma decepcionada. Esse era o tipo de jogo contra um time aí do Steelers que não me parece ser um contender ao Super Bowl, não me parece, pelo menos não nesse momento. Esse é o tipo de jogo que o Broncos deveria ter disputado um pouco mais, eu acho, de ter o score ser um pouco menos ali do que um touchdown inteiro, né? Mas enfim, fica aí essa decepção com o Broncos. Para mim, esse é o ruim. E o horroroso, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas não tem como não ser aí esse escândalo do John Gruden. Para mim, ainda é muito triste ver que isso tem lugar e como tem, né? A gente sabe que a própria NFL habilita isso, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mas é o meu horroroso e não podia deixar de ser, na minha opinião.
É, como sempre faço aqui, começo pelo horroroso e vou seguindo. É, acho que a gente teve algumas coisas nessa rodada aí que poderiam até entrar no quesito horroroso, mas eu acho que é até uma forma da gente abordar da melhor maneira, porque nada foi mais horrível assim, nada foi mais horroroso do que tudo que cercou o Raiders aí nesses últimos dias, com tudo que aconteceu. E esse absurdo aí tudo que foi vazado, né, de e-mails aí do John Gruden, uma coisa que surpreendeu muita gente também, né? Eu acho que algumas pessoas que, inclusive nas transmissões, eu vi o Tony Dungy falando, eu vi o Mike Tirico falando em defesa do John Gruden antes de tudo vir à tona. Eu acho que ficam um pouco receosos de terem defendido ali, né, ou terem apaziguado um pouco, porque realmente o conteúdo, tudo que tem lá, é muito complicado, né? Então são ações repugnantes realmente, e que o destino não poderia ser outro para o Gruden a não ser sair. E sinceramente, são e-mails que vão de 10 anos atrás até 3, 4 anos atrás. Eu acho que o destino do John Gruden aí é realmente ficar à parte. Acredito que ele vá seguir sua vida aí de outra forma, longe dos holofotes, que eu acho que o Gruden, ele não tem mais esse peso, vamos dizer assim, de que as pessoas possam relevar, algumas pessoas possam relevar certas coisas desse porte, que infelizmente alguns atletas, alguns ex-atletas, infelizmente, para muita gente, ganha o benefício do perdão muito mais fácil aí do que outras pessoas, né? E eu acho que toda a situação, tudo que você faz na vida, você precisa pagar pelo que você fez. E eu não falo só em prisão, nada disso, não. É pagar realmente de você sofrer as consequências dos seus atos, né? E eu acho que o Joe Gruden precisa sofrer aí as consequências desses atos dele aí por um bom tempo. Então, vai ser o concura aí o John Gruden nesse horroroso da semana. E aí a gente vai para o ruim, que eu fiquei em dúvida, mas não tem como não dar, na minha opinião, para o Lions, né? O Lions, ele consegue sempre arrumar formas mais absolutas de se perder jogos. E conseguiu um jogo que parecia que ia conseguir vencer o Vikings, um rival de divisão, um time que eu apostava mais nessa temporada, mas não tá indo bem. E foi lá e perdeu o jogo com um field goal aí de 54 jardas da vitória, né, do Joseph lá, o kicker de Minnesota. Lions 0-5, o treinador chorou, o treinador ficou mal com a situação, mas, meu amigo, vai sofrer bastante ainda, porque o Lions é uma cultura que é meio irreversível, né, Lucas? A gente que torce para times da NFC Norte, a gente vê isso há muito tempo. É diferente, por exemplo, de um Cleveland Browns, né? Porque o Cleveland Browns, ele viveu esse período desde que ele foi refundado, e ele viveu um grande período de derrotas. Mas o Cleveland Browns, tradicionalmente, é um time forte, é um time que ganhou títulos, é um time que chegava em playoffs. Era um time com peso, né? O Detroit Lions não, ele é eternamente uma reconstrução, né? Então, merece esse destaque novamente aí. E é como eu falei no vídeo até do meu canal: quando o assunto é destaques negativos, o Lions vai figurar bastante ainda, né? Ao longo da temporada e das próximas. E o destaque positivo que eu dou aí para essa rodada é o Lamar Jackson, né? O Lamar Jackson, a gente já conversou sobre em outros programas sobre ele aqui. Tem muita gente que fala, tem muita gente que torce o nariz para o Lamar Jackson ainda. É uma vida que eu sinceramente fico triste de ver que pessoas gostam de seguir essa linha, porque é muito divertido ver o Lamar Jackson jogar, né? Então, quando você desarmar essa armadura que tem aí de dizer que o Lamar Jackson não é quarterback ou qualquer coisa desse gênero, você vai pelo menos se divertir bastante vendo esse jogador atuar, né? E ele teve uma partida de gala aí contra o Indianapolis Colts, né? Ele conseguiu 442 jardas, 4 TDs, correu como corre ali, né? Sempre muito dinâmico, um jogador que causa um verdadeiro auê nas defesas, e que todo mundo, tem muita gente que ficava: ah, mas o Lamar, uma hora as defesas vão entender como é que o Lamar joga, tá aí, né? Tá aí jogando e continua fazendo muitos estragos. Esses são meus destaques aí da semana, e agora a gente já vai pular para esse assunto aí que a gente já falou, que é o do John Gruden, né? O nosso destaque aí de horroroso da semana, né, Lucas? Assim, tudo que aconteceu, esses e-mails, sobrou para todo mundo, né? Teve Roger Goodell, teve jogador, teve homofobia, misoginia, teve árbitra mulher, falou mal de tudo, né? E assim, acabou, né? Acabou a carreira do John Gruden, acredito, né?
É, tem que cair no ostracismo, tem que ser feito um exemplo, porque isso não tem lugar no esporte. Isso não tem mais lugar na sociedade, isso não tem mais lugar no mundo, né, na verdade. E aí o esporte, que é uma coisa tão inspiradora, tão formadora de caráter, tão que devia ser exemplo, a gente vê ainda tendo tanta gente com esse tipo de visão. Me surpreende até aí que tenha sobrado pouco para, por exemplo, Dan Snyder, que é um cara conhecidamente problemático aí, é um cara conhecidamente difícil. Então eu espero que disso saia mais coisa, mas é difícil acreditar na NFL. Essa forma da NFL tratar isso, vazando, é um pouco covarde. Eles queriam que parecia que eles queriam que o Gruden mesmo se demitisse, que foi o que aconteceu, que o Raiders lidasse com isso, ao invés de ir lá e suspender Gruden como exemplo e de dizer que isso não tem mais lugar. Mas tudo isso estava em posse da NFL e essas informações saíram como, sabe? Eu acho que é importante, sim, ele cair no ostracismo e que seja feito um exemplo dele, mas eu me pergunto muito se a NFL vai realmente seguir a linha que ela vinha começando a traçar com a comunicação deles, de mais diversidade, mais que a liga não tinha espaço para esse tipo de coisa, ou se vai continuar protegendo esse tipo de gente, como protegeu o Dan Snyder. E, poxa, se só tivesse sido o primeiro e-mail, só, né? Só tivesse saído aquela primeira parte, o resto não tivesse saído, que foi a parte do racismo, ainda tinha espaço para ele. Ele foi lá, se pronunciou, o próprio DeMaurice Smith foi lá, disse que ia conversar com ele. Ou seja, ele ainda estaria na NFL. Então foi preciso vazar mais coisa. Então, será que a NFL manda que tipo de recado quando precisa de tanto para tirar uma pessoa que tem tanto preconceito, tanta coisa que não é mais bem vista ou que não é mais aceitável hoje em dia no mundo, né? Me preocupa a forma como a NFL está tratando isso, apesar de achar importante que John Gruden não tenha mais espaço. Eu quero ver os próximos passos e eu acho que todo fã, inclusive a gente aqui, consome a NFL de longe. Tem um papel nesse momento. Tem um papel de cobrar a liga de outras formas. Tem um papel de cobrar o seu time de algumas formas. E pode ter certeza, eles escutam. Como foi o caso do Washington Football Team, como vem sendo o caso aí de tantas outras coisas. E, por exemplo, das coisas que a gente vê eles sendo obrigados a fazer a partir do apoio massivo que veio tendo ali o movimento que começou com Colin Kaepernick, que a gente vê cada vez mais que tinha lugar aquele movimento. Agora está mais claro do que nunca, se é que já não estava para você, né? Se você quiser separar depois bola de outra coisa, você faça em outro momento, porque nesse momento é a hora de olhar para o que Colin Kaepernick falava e entender que aquilo dali tem o lugar, toda a razão de existir na NFL, porque olha uma das grandes lideranças agora. O que é que está saindo agora de uma das grandes lideranças? Não só agora que ele estava no Raiders, mas era uma presença constante desde lá que saiu da árvore de Holmgren, que foi campeão no Tampa Bay, que foi para o Monday Night Football, nunca saiu do cenário do futebol americano, né? Então, eu acho que é uma hora dos fãs começarem a dizer para a NFL como é que é aceitável, o que é que não pode passar, o que não deve existir mais no mundo, não só no esporte, porque o esporte é um espelho, né? Então, a gente tem um papel nisso, sim. Eu tenho consciência de que eu tenho que ter um papel, seja se for para mandar e-mail, se for para participar em assinado, seja o que for. Eu acho que esse momento é um momento chave, é um momento que esse tipo de coisa sai, é um momento que a gente mais precisa cobrar o que a gente assiste, o que a gente dá mídia, o que a gente dá audiência.
Pois é, acho que é isso, né? O Gruden, ele fez uma nota, né, falando que estava saindo do Raiders, que amava o Raiders e não queria ser uma distração. Agradeceu a todo mundo e que nunca teve a intenção de magoar ninguém. que não tinha um, não tem um, nem nada de racista nele, né? Tentando fazer uma tradução livre aqui do que ele falou. O racismo é uma coisa, a gente aqui, como dois brancos, a gente falar de racismo é complicado, né? A gente, nosso lugar de fala não é nosso lugar de fala, mas o que a gente, o que eu posso resumir assim é que o racismo é uma coisa tão estrutural, tão enraizada, que é difícil você ler tudo que você leu, né? E você ler isso aqui, ele falar e dizer, não, realmente ele não é racista, sabe? Assim, especialmente em países onde a escravidão foi uma coisa tão visceral como nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A gente ouve muito aqui no Brasil essa mentira de que não existe racismo, que etc, etc. É muito complicado, né? E não foi só racismo, como o Lucas falou aí, teve de tudo, assim, né? Então, homofobia, foram coisas absurdas de você falar, né? Porque você, além de qualquer pessoa falar isso é absurdo. E ele, como uma figura pública, ele ainda tem que ter um zelo ainda maior do que ele fala, onde ele fala, como ele fala, porque isso repercute no mundo inteiro. E não é à toa que ele saiu da equipe do Raiders, né? O Gruden, ele terminou sua carreira aí nesse retorno para o Raiders, né? Com 22 vitórias e 31 derrotas. Conhecendo a NFL como a gente conhece, né, Lucas? Eu fico refletindo. E se o Gruden tivesse aí como head coach de uma dinastia no Raiders, vencendo tudo, sendo e acontecendo e, enfim, tudo que fosse de positivo aí, vamos dizer assim. Será que isso ia acontecer?
Será?
A gente viu a NFL passando a mão na cabeça de muita coisa que não deveria passar. Então, e tá aí, né? E tá, as coisas estão acontecendo aí. Então, a NFL é uma liga que a gente, o esporte a gente ama muito, né? A NFL, ela é uma coisa. O futebol americano é uma outra coisa. Eles estão juntos ali pelo nome, mas a NFL é uma coisa que às vezes me deixa muito triste, né? Dos rumos que a liga toma como gestão, né? E formas de lidar. Porque eu acredito muito, e Lucas também tenho certeza disso também, né? A gente sempre conversou sobre isso. A gente sabe que o esporte, ele é uma fórmula de você mostrar para o mundo facetas boas também, né? E ser um palco para você expor coisas, defender bandeiras, e política e esporte se misturam, né? Então, tem que se misturar, eu diria até também. Então, é difícil esperar que a NFL tome uma ação de mudança quando os interesses são meramente econômicos, né? Lá para a liga como um todo. Mas vamos falar agora de bola, né? Vamos falar de jogo. O alerta tá ligado para Kansas City, Lucas, depois dessa derrota aí que teve para o Bills?
Bom, eu acho que não é uma, não vou dizer que é um alerta, não vou dizer que é um, que tem que entrar no modo de pânico. Ainda é um time de elite, com o quarterback, com o melhor quarterback hoje em atividade na liga, na minha opinião ainda, com uma agenda ali que permite que se restabeleça. Eu acho que os próximos três jogos ali são chaves. Esse jogo expôs muita coisa do Chiefs. A defesa é uma preocupação real, sim, mas
Sim.
o Chiefs vem aí agora para uma série de jogos muito vencível, né? O Washington Football Team, Titans e Giants são três jogos que o Chiefs precisa fazer o máximo desses três jogos. Se possível, sair 3-0 seria importante. E aí depois vem o Packers e a gente não sabe que Raiders vai ser esse aqui no meio desse turbilhão. Se vai ser aquele Raiders que ganhou do Ravens ou se vai ser esse Raiders que está no meio dessa bagunça generalizada aí, né? E aí depois ainda tem o Cowboys, que é um time que a gente vai falar daqui a pouco que tá carne de
Sim.
pescoço, né? Então, com o Chargers jogando a bola que tá jogando, eu diria que não é para apertar o botão do pânico, mas essa próxima série de três jogos precisa sair 2-1 ou 3-0. Pior que isso, complicou. Aí sim é a hora de, assim, a pressão é grande para o fim da temporada. Tem que ganhar jogos difíceis com Packers, Cowboys, Chargers, Bengals, e o próprio Steelers que se restabeleceu agora, dois contra o Raiders. A gente sabe que rivalidade de divisão não é coisa fácil. Então, tem três jogos aí agora para sair com um pouco mais de tranquilidade. Repito, é um time ainda com um ataque que consegue correr com qualquer ataque dessa liga. Não foi o dia do ataque do Chiefs contra essa ótima defesa do Bengals não, do Bills, mas com essa defesa é complicado do jeito que tá jogando. Aí sim é um ponto de grande atenção do Chiefs para mim agora, é ajustar essa defesa para as próximas rodadas.
Pois é, eu particularmente falando, eu acho que a preocupação existe, claro, afinal de contas o Chiefs é o único time que está abaixo de 50% na sua divisão, isso é uma coisa que a gente certamente não imaginava que isso ia acontecer, né, Lucas? Mas tá aí, a situação é, a defesa do Chiefs precisa melhorar. O Andy Reid é um baita de um head coach, é uma mentalidade ofensiva, mas é um head coach de sucesso. Então, tem as peças, tem a condição ali do Chiefs dar uma evoluída. E eu acho que o Chiefs vai conseguir evoluir. Porque tem uma estrutura também para isso. Eu acho que a estrutura pesa muito. Se vai ser um time para brigar para o Super Bowl, a gente não sabe. Mas o Chiefs pode entrar nessa categoria de time que vai evoluindo ao longo da temporada. E aí tem esse calendário, né? Que tem alguns jogos complicados e outros jogos que o Chiefs tem a obrigação de vencer, mas eu queria destacar o começo do calendário do Kansas City Chiefs, né? Desses primeiros cinco jogos, o Chiefs enfrentou Cleveland, enfrentou Baltimore, enfrentou o Chargers, enfrentou o Bills, que são times que vão brigar para os playoffs, enfim, vão avançar, claramente tá mostrando isso, né? E só venceu o Cleveland. A outra vitória do Chiefs foi contra o Philadelphia Eagles, que é um time que não vai brigar para os playoffs. Então, completa esse pacote aí que o Chiefs pegou quatro carnes de pescoço, perdeu três jogos desses e venceu apenas um. Só que aí vem a bronca. A defesa está tomando muito ponto. São mais de 32 pontos de média por partida. Isso é muita coisa, né? A gente vê derrotas aí alarmantes, né? Jogos que o time sofre muito, então tá bem visível que a situação tá muito complicada. O Chiefs, ele peguei um dado da NFL.com aqui que fala que o Chiefs tem quatro vitórias e oito derrotas em jogos que cede 30 pontos ou mais, isso desde 2019, e 24 vitórias e uma derrota em jogos que cede menos de 30 pontos. Então tá bem claro aí qual a situação do Kansas City Chiefs, mas acho que tem condições sim, tem time para ir para os playoffs e evoluir ao longo da temporada. Agora, evolução mesmo é o Dallas Cowboys, né, Lucas? Assim, você que é um defensor do Mike McCarthy aí, sempre falou que tem que dar crédito a ele e esperar para ver o que que ia acontecer. Parece que está acontecendo até razoavelmente cedo, né? O Dallas Cowboys agora, a gente pode colocar o Cowboys entre os contenders aí dos playoffs, de sonhar até com quem sabe final de conferência. Tá com um time bem interessante, né?
É, pois é, se Zeke Elliott e Dak Prescott ficam saudáveis desse jeito aí que estão, como estão agora, esse time não vai, ninguém vai querer pegar esse time nos playoffs, não. Absolutamente ninguém quer pegar um time que tá jogando assim nos playoffs. Por quê? Vou só botar uma coisa aqui, um parêntese antes. Não fez mais que obrigação ganhando desse Giants, tá? Não fez mais do que a obrigação, era esperado, tinha que ganhar. Esse é o tipo de jogo que o Dallas Cowboys não podia vacilar se ia se colocar como o líder dessa divisão
Sim.
e o time ia ser batido nessa AFC East. Então, ganhou, mas ganhou de forma contundente. Ganhou com 44 pontos nesse time do Giants aí. Então, um time que está organizado, o Zeke Elliott voltando a ter grandes atuações, era importantíssimo botar Zeke Elliott de volta nos trilhos. E aí vem a parte, para mim, mais importante que a gente falou aqui, inclusive no programa com o Zapa, aqui, que era essa defesa. Como é que essa defesa ia vir para esse ano? E aí a gente está vendo a emergência e o aparecimento de Trevon Diggs tendo uma temporada de luxo aí, uma temporada de gala, jogando uma bola absurda. E a gente sabe que hoje na NFL você ter um corner de elite, jogando num nível de elite, muda uma defesa inteira. Micah Parsons jogando bem, permitiu inclusive que o Jaylon fosse embora. O time está se organizando. O Ozadigizua tendo uma boa temporada, chegou bem como novato. Então, a defesa está fazendo um grande ano. Está fazendo um ano até agora muito legal, que é o que permite esse time do Dallas Cowboys ter um ataque que, para mim, quando Zeke e Dak estão jogando desse jeito, é um ataque elite, né? Na liga, sim. E o Kellen Moore chamando um jogão, Kellen Moore, um baita coordenador ofensivo. Então, para mim, ninguém quer pegar esse Cowboys nos playoffs. Tá? Eu, como torcedor do Packers, não quero pegar esse Cowboys no playoffs. Se puder evitar, para mim é uma maravilha. Porque se pegar, eu sei que é jogo complicado, é jogo difícil. Hoje ainda acho, por exemplo, o Packers um time melhor? Acho. Ainda acho, por exemplo, o próprio Buccaneers um time melhor na NFC? Acho. Mas a diferença já não é mais tanta como se imaginava, não. Se esse time fica assim, saudável, a diferença já não é mais tanta como se imaginava, não. É um time complicadíssimo que vem, sim, para brigar com Rams, com Buccaneers, com Packers, por essa NFC aí, se manter nesse ritmo, nessa pegada aí.
Pois é, e tem um
Cardinals, né?
ponto.
Não posso deixar de falar do Cardinals, mas depois a gente vai falar do Cardinals aí.
Mas assim, um ponto que é interessante do McCarthy também é que comissão técnica como um todo é muito importante. Às vezes a gente valoriza muito o head coach e esquece de valorizar os coordenadores. E assim, o head coach, ele dar o espaço para os coordenadores fazerem os seus trabalhos é muito importante também. Gerenciar o que é o conceito básico de um head coach, né? Ser o treinador dos treinadores. E aí eu vejo muito isso aí, tô vendo isso muito no Cowboys, né? Tanto no Kellen Moore quanto no Dan Quinn. O Dan Quinn é um fato muito curioso, né? Porque o Dan Quinn é uma coisa que eu falo bastante. A gente vê que muita gente tem ambição, né? Muitos desses treinadores têm ambições de serem head coaches na NFL. Mas às vezes esses caras, eles são perfeitos como coordenadores. Não estou dizendo que o Dan Quinn é perfeito como coordenador, mas pode ser. Como head coach, nem tanto. E pode ser que, assim, nunca seja. Sabe? A gente tem alguns exemplos de caras que foram. O Wade Phillips, por exemplo, para mim, um dos melhores coordenadores defensivos que a NFL teve. E como head coach, não era isso tudo, sabe? Então a gente pode citar outros exemplos. Claro, a gente vai ter um Bill Belichick, que era excelente coordenador defensivo, e aí vira um head coach também excelente. Mas às vezes um papel de coordenador, ele é muito importante, tão importante quanto um de um grande head coach. Então eu acho que o Dallas Cowboys tendo essa estabilidade aí no comando, né, nas chamadas, tanto de ataque quanto de defesa, e na organização do ataque e da defesa pelos seus coordenadores, eu acho que é um time que pode dar trabalho, sim. É engraçado porque eu apostava no time de Washington para essa divisão. Isso é um time cascudo, por achar que o Ron Rivera é um baita de um head coach, perdeu seu quarterback titular, as coisas não estão muito bem lá em Washington, mas assim, a divisão está na mão do Dallas Cowboys, né? Porque eu acho que poucas divisões hoje na NFL estão mais fáceis para um time do que essa divisão leste da Conferência Nacional para o Dallas Cowboys, que tem mais time e está jogando mais bola do que os seus adversários, né? Vamos ver aí se a equipe de Dallas consegue ir bem aí. O Diggs, que o Lucas falou, tem uma interceptação ou mais em 5 partidas consecutivas. Essa é a melhor marca de Dallas desde 1970. Então está realmente fazendo um estrago aí. A equipe do Cowboys está 4-1, vamos ver se consegue avançar. Playoffs, eu acho que já dá para tratar como uma realidade. Agora, quão longe nos playoffs eles vão aí depende de muitos fatores. E o que depende de muitos fatores também, né, Lucas, é a corrida para MVP. Acho que nessa altura do campeonato a gente está indo para a sexta semana da NFL. Acho que a gente já pode introduzir no nosso programa esse quadro aí de corrida para o prêmio de MVP, que é quando a gente vai falar quais são os nossos três principais nomes, como que tá o ranking, se no seu ranking tá diferente do meu no top 3, e mais ou menos como existe o Heisman Watch no college, né, que toda semana pode mudar, a gente vai começar a fazer isso aqui também, né, a corrida para MVP. Lembrando que a gente não tá falando que o cara é o MVP, vai ser o MVP da temporada, mas naquele momento da temporada ele tá em primeiro lugar. E é uma maratona, né? O MVP, o prêmio de MVP é uma maratona, onde do começo ao fim você precisa ir muito bem. A gente viu o Russell Wilson na temporada passada, que teve um começo estelar, e no
Uma
final da
queda que foi.
temporada teve uma queda grande. Então, não é 100 metros rasos, é uma maratona. Tem que ir até o fim. Então, vamos lá, Lucas. Fala o teu top
Beleza.
3 aí de nessa corrida pelo Heisman. Vamos começar essa semana aí esse debate.
Vamos lá. Para mim, começa com Kyler Murray. O time está 5-0, acima das expectativas da temporada. O quarterback tem sido muito bom na temporada, tem jogado muito bem. Então, começa com ele para mim. E o espaço não é tanto para quem está em segundo lugar para mim, que para mim é o Justin Herbert hoje. Justin Herbert vem em segundo lugar ali, bem próximo. Esse último jogo contra o Browns, um tiroteio, e simplesmente Justin Herbert não aliviou. Estava muito no braço dele, esse time daí. E aí depois, aí eu acho que já é um pouco mais vai de cada um, e vai chegar aí no momento em que cada um vai ter as suas preferências e tudo mais, tem alguns jogadores envolvidos, mas eu vou jogar aqui o meu nome do momento, que é Tom Brady.
Sim.
Vou colocar o Tom Brady aqui como terceiro, meu terceiro colocado no momento. Mas aí eu entenderia quem viesse falar Lamar Jackson, tá? E depois que esses últimos jogos aí estão rolando, Lamar Jackson tem que estar na bolha ali para vir conversar. Eu acho que dá para conversar sobre Dak Prescott aqui, dá para conversar sobre Aaron Rodgers daqui a pouco. Ali vem de uns jogos depois daquele fiasco do primeiro jogo. Já existe talvez uma conversa aqui sobre ele. E aí a gente tem também alguns jogadores de defesa que podem aparecer também nessa conversa. Eu acho que em outros anos tinha caras mais pronunciados ali para defesa, tinha, mas o próprio Trevon Diggs pode se conversar sobre a mudança que ele está fazendo nesse time de Dallas em algum momento. Pode se falar sobre Myles Garrett do Browns, tá tendo um baita ano também. Mas para mim esse top 3 hoje tá mais definido com Tom Brady ali, e aí depois, se quiser conversar sobre Lamar Jackson, Aaron Rodgers, essa galera, a gente conversa.
Eu vou lançar o meu aqui. Não mudou os nomes, mudou a ordem. Hoje, eu diria que na minha corrida, para começar a corrida do Heisman, do Heisman, não, de MVP, o Justin Herbert está em número um. Acho que ele está tendo uma temporada incrível. Teve esse último jogo contra a Cleveland aí, onde ele teve 4 TDs, nenhuma interceptação, enfrentou adversários complicados, né? Enfrentou o Chiefs, enfrentou Dallas, enfrentou o Raiders, que ainda estava no momento, foi o começo aí da série de duas derrotas aí do Raiders, mas enfim, estava num momento diferente, né? Enfrentou o Browns, enfrentou o Washington, então foram adversários complicados, e por isso eu acho que ele tá no primeiro lugar para mim. O Kyler Murray, ele tava até engraçado, porque assim, até o programa passado eu diria Kyler Murray como número um, mas como a ideia é toda semana a gente basear nos jogos e ir mudando, enfim, eu colocaria hoje o Kyler Murray em outra posição. Não é o número dois, porque para mim o número dois é o Tom Brady. Eu acho que o Tom Brady está jogando de um jeito que em qualquer idade seria incrível, e o cara tá com 44 anos fazendo isso, é absurdo. Daria até, se alguém falar para mim, o meu amigo Eduardo Lins, inclusive, falou que para ele o Tom Brady era o MVP da temporada até agora, e eu não tenho como
É
discordar, não.
justo, é
Tá?
justo, é justo.
São 4 partidas seguidas aí onde ele não lança interceptação, duas delas ele lançou 5 TDs, tá? Então, beleza, uma foi contra a Atlanta, outra foi contra Miami, que tá implodindo, né, surpreendentemente, mas tá lá, fez. Teve uma partida que ele não fez nenhum TD? Teve partida contra o Patriots, mas eu acho que ele compensou nas outras jogando de uma maneira absurda. Então, para mim, ele tá nesse momento número 2. O Kyler Murray, ele fica em número 3 ali, tá tudo muito encostado, tá? Então, acho que o Kyler Murray, ele teve as 3 primeiras partidas ali que foram. As 2 primeiras partidas do Kyler Murray, eu acho que foram muito. Muito incríveis, assim, né? Assim, jogou demais, conseguiu produzir TDs, conseguiu fazer acontecer. Tem sólidos jogos, mas hoje ele estaria no meu terceiro lugar aí na corrida para MVP. Mas é isso. Vamos.
Eu acho que
Tem mais
faltou
alguma coisa?
botar só um nome naquela bolha ali, para eu não ser injusto, que é Josh Allen, tá? Só
Ah,
para não ser injusto, faltou ali
sim.
na bolha ali, tem que se falar talvez de Josh Allen, talvez não, né? Com certeza de Josh Allen também. Então, acho que faltou só essa nessa bolha ali, mas essa ordem dos primeiros três aí realmente dá para argumentar qualquer um.
É, eu acho que o Josh Allen, ele cravou seu nome já como um dos principais QBs da liga. Pela forma como ele joga, pela forma como ele se entrega nas partidas aí, né? Então, acho que ele já se consolidou aí como um nome interessante nos próximos anos também para brigar, quem sabe, por um prêmio aí de MVP. E o Bills tá, para mim, o Bills, a gente já falou disso bastante, né, Lucas, em outros programas, mas para mim o
É.
Bills era o time que estava chamando mais atenção aí de chegar longe, conseguiu vencer um rival direto aí. Baita
Sim.
nome o Josh Allen também para entrar nesse pacote. Quem sabe nas próximas semanas ele entre aí no nosso top 3, né? Vamos fazer para a gente tá chegando na reta final aqui do programa. Lembrando que se você está conhecendo agora, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho. Visita a gente lá no apoia.se/canalnohuddle e conhece a gente lá. Se você quiser virar um apoiador ou uma apoiadora, vai ajudar bastante a gente. E vamos agora para os destaques da semana 6, Lucas. Os jogos que você vai querer ver no primeiro horário, no segundo horário, se você vai preferir ver a Red Zone mesmo, porque não vai ter nenhum jogo que chame atenção. O meu jogo do primeiro horário, eu não, eu, enquanto eu viver, eu vou sempre escolher Bears e Packers num jogo. Pela importância, pela força, pelo que é esse jogo. Pode ter até jogo melhor em termos de qualidade, mas a rivalidade Bears e Packers, para mim, é a maior rivalidade da NFL, uma das maiores dos esportes americanos. Não dá para deixar passar.
É, na minha opinião também, assim, como torcedor, principalmente, eu não posso deixar de assistir. Bears e Packers é a rivalidade aí mais longa e a melhor da NFL, apesar de ultimamente a liga, os destinos estarem em momentos diferentes aí dos times, e o Packers está recentemente, na nossa geração, o Packers está dominando essa rivalidade. Ainda assim, existe toda uma mística, é um jogo de bastante, sempre de bastante rivalidade. Mas como você já falou desse jogo, para mim o melhor jogo em termos de qualidade desse primeiro horário não é Bears e Packers, é Chargers e Ravens. Vai ser um jogaço aí. Então eu vou estar vendo meu Packers ali, mas eu vou fazer questão de deixar uma telinha aqui do lado com Chargers e Ravens passando, porque é Lamar Jackson contra Justin Herbert, é o futuro da liga aí na posição de quarterback. Eu não quero perder esse duelo, não. Tá? Então, para
Agora,
mim, esse é o melhor jogo do primeiro horário em termos de qualidade.
só para a gente não perder o bonde, Lucas, só vou trazer um dado aqui sobre Packers e Bears, diretamente aqui do @NFL underline bigode. Até 91, o retrospecto era de 79 vitórias do Bears, 57 vitórias do Packers e 6 empates. Aí de 92 até 2020, foram 43 vitórias do Packers e 15 vitórias do Bears. O que que aconteceu em 1992, né, Lucas? Que as coisas
O que será?
começaram a mudar no Packers
O que será?
e virou esse fumo para a equipe de Chicago, né? Assim, veio. O que que
Ah,
será que aconteceu, né? Teve um tal de camisa 4 que chegou, depois chegou um 12 aí que mudou tudo, né? Também complicado, né? Complicado quando você tem uma
complicado.
rivalidade assim. Lembrando
É
que
o
vai ter
Packers dando
jogo.
sorte aí, né? Com
É.
sorte, mas competência, claro.
Competência.
Principalmente, acho que dos dois, nas duas gerações aí de quarterbacks do Packers, cada um na sua competência. O Ron Wolf indo atrás de trocar com o Atlanta Falcons por um QB altamente arriscado, como foi Favre,
Sim.
e Ted Thompson arriscando assim pegar um quarterback, mesmo com Favre ainda lá no time, sabendo que podia dar o que deu, inclusive de problema, e atrás de Rodgers ali num momento em que o Packers poderia ter ido atrás de outras coisas para tentar, inclusive melhorar o time para aquele momento e ganhar um título naquele momento. Então, Packers foi bastante abençoado, digamos assim, nessas duas gerações de quarterbacks. E para o torcedor do Packers, só nos resta torcer que siga bem essa fase Rodgers e que depois seja o que for de melhor, se for com Jordan Love ou não.
Pois é. Lembrando que vai ter um jogo em Londres, né? O jogo em Londres vai ser Dolphins e Jaguars, que assim, É duro, né? De você
É duro.
acordar domingo de manhã para assistir Dolphins e Jaguars.
É difícil.
Mas vamos ver. Eu vou prestigiar meu menino aí, Trevor Lawrence. Vamos ver como é que vai
Vamos.
ser. Mas no segundo horário tem um baita de um jogo, né, Lucas? Eu acho que você vai escolher esse jogo aqui, como eu. É, Cardinals e Browns vai ser um jogaço aí, né? E um jogo importante para as duas equipes, né?
Definitivamente vou assistir Cardinals e Browns. Que jogo bom que vai ser, pelo menos é o que se anuncia, né? O que se parece que vai ser um jogão e importantíssimo, como você está falando. O Cardinals precisa continuar na frente dessa corrida, porque atrás ali o Rams vem salivando, né? A gente está vendo que essa divisão não será jamais uma divisão fácil. Então o Cardinals precisa se manter nessa sequência muito boa. E o Browns, eu me pergunto muito se o Browns vai ter forças, porque deve ter sido uma derrota, aquela de quebrar o coração, sabe? Daquela de tomar 47, fazendo 42 pontos. É aquele jogo que deixa você exausto, que eu não sei. Eu me pergunto muito sobre como vai estar o Browns psicologicamente para esse jogo. Vai valer a pena assistir.
É isso. E vamos só para passar aqui, só para fechar os times que vão estar em bye também, né? Vão descansar essa semana. Deixa só carregar aqui, enquanto isso a gente vai enchendo linguiça e tal. E o Jets, o Falcons, o 49ers e o Saints vão estar em descanso essa semana, né? Então é uma semana aí onde Jets e Falcons principalmente vão respirar aliviados, que não vão perder, né?
Exatamente.
Mas é isso, o Monday Night vai ser Bills e Titans, que é um jogo interessante também. O Sunday Night vai ser Seahawks e Pittsburgh Steelers. Fechamos por hoje, Lucas.
Então é isso, amigos. Fechamos por hoje. Muito obrigado aí por sua audiência e sua paciência, como
É
diria
isso
um
aí.
outro, né?
Em breve de volta ele estará aí na TV. Programas diários. Grande Fausto. É isso. Espero estar lá também. Fui no fim do domingão, espero estar no começo do próximo programa.
Também
Se
espero que
Deus
você
quiser,
esteja lá.
estarei lá, prestigiando o meu grande ídolo, Fausto Silva. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.